em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao programa de informação da Rádio Renascença, em nome da lei. José Sócrates está acusado de 31 crimes, entre os quais 3 de corrupção, porque enquanto o primeiro-ministro favoreceu, a troco de luvas de mais de 34 milhões de euros, 3 grupos económicos. O Espírito Santo, em decisões relacionadas com a PT, o empreendimento Val de Lobo, garantindo empréstimo na Caixa Geral de Depósitos, e o Grupo Lena, para contratos de construção na Venezuela, TGV e parque escolar. Além de José Sócrates, são acusadas outras 18 pessoas e 9 empresas. Ricardo Salgado é segundo a acusação, o grande corruptor. Além das luvas que entregou José Sócrates, pagou aos 2 ex-gestores da PT, Henrique Granadeiro e Zena Albava, mais de 45 milhões de euros. Pelas contas da acusação, a PT entregou ao Grupo Espírito Santo mais de 8,4 mil milhões de euros entre 2001 e 2014. O amigo Carlos Santos Silva terá sido testa de ferro do ex-primeiro-ministro. Mas da teia de Sócrates constam também, segundo a acusação, os empresários Joaquim Barroca e Hélder Bataglia e o primo do ex-primeiro-ministro José Pinto Sousa, por cujas contas passou o dinheiro para disfarçar a identidade do seu real destinatário. No total, só em fuga ao fisco estão em causa 58 milhões de euros, mas os prejuízos para o Estado são seguramente muito superiores. Basta pensar no caso da PT. Foram os negócios e operações financeiras manobradas por Ricardo Salgado que a levaram ao fundo, transformando-a de empresa símbolo nacional numa subsidiária do grupo francês Altice. Isto já para não falar do rombo que todo este caso provocou na periclitante credibilidade da nossa democracia e na confiança dos portugueses na banca e nas suas empresas. São nossos convidados a ex-bastonária da Ordem dos Advogados, Helena Fraga, a professora de Direito Penal Maria Fernanda Palma, o advogado Manuel Magalhães e Silva, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, e o jornalista Fernando Esteves, que editou esta semana um livro sobre José Sócrates. Sejam bem-vindos. Obrigada pela vossa disponibilidade e obrigada também a si que nos acompanha pela rádio ou pelo digital. António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, começa por si. O Ministério Público foi muito criticado pelo tempo que demorou a investigar este caso e pelas fugas de informação que foram ocorrendo sucessivamente, mas o despacho de acusação está a surpreender muita gente pela sua dimensão e pela sua solidez. Pergunto-lhe, a prova de fogo para o Ministério Público está superada ou, pior, ainda está para vir?
Eu penso que, relativamente a essa matéria, o que se pretende que o Ministério Público ao investigar faça é que realmente apresente acusações sólidas e consistentes, designadamente em casos como este, que inclusivamente estiveram pessoas presas preventivamente. Portanto, se há, digamos, uma série de pessoas que estiveram presas preventivamente, implica que tenham, no entender dos juízes que aplicaram a prisão preventiva, fortes indícios da prática de crimes. Portanto, à partida, terão que existir elementos de prova concludentes para que se possa prender um determinado cidadão e que também levem também à adoção de acusações. E esta acusação tem, digamos, é público, designadamente a Procuradoria-Geral da República fez um extenso comunicado onde explicou alguns dos passos. Aliás, acho que muito bem esse comunicado permitiu elucidar, em parte, digamos, o que se passou resumidamente na acusação e na investigação, ou seja, digamos que deixa de existir aqui o diz que disse, mas há uma entidade oficial, que é a Procuradoria-Geral da República, que emitiu um comunicado que disse o número de crimes, disse as certidões foram tiradas, o número de contas que foram buscadas, portanto, o número de buscas, o número de inquirição de testemunhas, portanto, quantidade de documentos foram analisados, portanto, tudo isso está nesse comunicado da Procuradoria-Geral da República e, portanto, é aberto ao cidadão, digamos, neste ponto, o que se passou neste processo. E o que consta desde logo desse comunicado, que são factos extremamente graves, a provarem-se todos estes factos, estamos perante, digamos, que uma corrupção generalizada do regime, não só do regime político, mas também do sistema financeiro e das ligações perigosas do sistema financeiro com o sistema político e de que forma condicionaram não só um ou outro aspecto, mas a própria sociedade portuguesa e a própria dívida económica e política em Portugal. Portanto, estamos a falar de um problema praticamente do regime democrático, ou seja, uma acusação que é um processo, mas que os factos por trás, digamos que atacam o próprio regime, ou seja, o que está ali por trás, atacam a própria natureza do regime democrático como nós o conhecemos e como nós gostaríamos que ele fosse.
Quando diz que ataca o regime, a sua percepção é que haverá outras pessoas envolvidas, portanto, quando se sabe, esta teia foi criada por José Sócrates para benefício próprio. Enfim, estará um outro político envolvido, também é acusado, Armando Vara.
O que eu estou-me a reportar estes factos em concreto. E estes factos em concreto, desde logo, o que é que denunciam? Denunciam que há um antigo primeiro-ministro que está envolvido, há um antigo ministro que está envolvido, há gestores da empresa, das duas empresas, talvez as duas empresas mais importantes do país, envolvido. E, portanto, uma empresa, a PT, que era considerada a referência, a empresa modelo, a referência na Europa em telecomunicações, ou digamos uma referência não só em Portugal, mas também no Brasil, portanto estamos a falar aqui de uma dimensão de uma empresa, tinha um peso no próprio índice bolsista que abafava quase todas as outras empresas. Estamos a falar do BES, um banco, um grupo financeiro, não é só um banco, era um grupo financeiro que tinha quase 150 anos. Passou a República, passou o Estado Novo, passou a Revolução e voltou. Portanto, estamos a falar de um grupo que não pediu ajudas à Troika, que gabava-se disso, que era o banco mais sólido português. E, portanto, nós estamos a falar de tudo isso que se desmoronou. E quando eu digo do próprio regime democrático, porquê? Porque no meio disto tudo, depois há vários inocentes que depois têm repercussões. Quando nós vemos manifestações dos trabalhadores da PT, que devido a todas as movimentações que houve na PT e que têm esses problemas devido a medidas de gestão, ou quando vemos manifestações em agosto de imigrantes que inundam a Baixa porque ficaram lesados no papel comercial do BES, verificamos que isto não foi uma questão de particular de negócios entre José Sócrates e alguém.
Mas por isso é tão importante que se faça...
Isto tem mais outra repercussão.
Mas por isso é tão importante que se faça justiça e que a percepção de que se faça justiça seja de facto sentida para a sociedade. Mas quer dizer, o pior provavelmente estará para vir e vai demorar muitos anos. Diz-se que este processo poderá demorar 10 anos. Acha que daqui a 10 anos as pessoas vão ter a percepção de que se fez justiça?
Eu não sei quantos anos é que irá demorar este processo. Sempre foi dito que a investigação era extremamente longa, era longa demais, etc, etc. Portanto, agora que chegamos ao fim, já estamos a olhar para o caminho à frente e que se calhar vai ser muito mais longo que a investigação. Portanto, normalmente coloca sempre o enfoque na investigação, onde se anda, digamos, com as cartas rogatórias, à procura de documentos.
Demorou quatro anos,
sim,
não é?
À procura
muito
de documentos.
Tempo.
Sim, mas uma carta rogatória pode demorar um ano a vir. A seguir, os prazos, portanto, serão necessariamente longos, tendo em conta a natureza do processo e tendo em conta também o tipo de processo penal que nós temos de imediação da prova no julgamento. Por exemplo, há sistemas que não são o nosso, que muitas vezes dizem, nos Estados Unidos é tudo mais rápido, ou em Inglaterra, ou na Holanda, etc. Mas porquê? Porque agarram na prova que já está no inquérito e não a precisam de reproduzir em julgamento e portanto, dão-te como boa toda a prova que foi produzida na polícia. Portanto, é tudo muito mais rápido.
Mas também é o facto de ser um mega processo, com
certo,
tanta gente envolvida.
Mas estou a dizer, porque é o nosso sistema também, que exige em termos do contraditório, dos direitos de defesa dos arguídos, digamos, da imediação do juiz para julgar, existem também estes mecanismos e, portanto, nós, digamos, em termos de opção política, optou-se por termos um regime mais lento, mas que atribua e que garanta maiores garantias de defesa. Foi uma opção que nós optámos deliberadamente em termos políticos, por entendermos que é melhor.
Desta investigação foram extraídas 15 certidões, ou seja, nasceram 15 novas investigações porque foram encontrados indícios de outros crimes. Vamos ter novos casos de corrupção referentes a este período entre 2006 e 2015. Qual é que é a sua convicção?
A minha convicção relativamente é essa. Se há 15 certidões, há 15 novos inquéritos. E, portanto, estando aberto o inquérito, tudo é possível relativamente ao que possa sair dali. Porque é assim, em inquéritos no âmbito da criminalidade económica ou financeira, muitas das vezes é um novelo. Começa por uma coisa relativamente, como se viu neste processo, começa por uma coisa relativamente simples. Por exemplo, há uma suspeita, em termos genéricos, há uma suspeita que alguém corrompeu outra pessoa. E há pedido o extrato bancário das duas pessoas. E, por exemplo, nessa pessoa que é suspeita, por exemplo, ter sido corrompida, que ganha, por exemplo, o salário, 2 ou 3 ou 4 mil euros, começam a ver-se entradas, uma série de entradas de dinheiro, de transferências bancárias para a sua conta. A partir do momento que se analisa esse extrato e que se vão ver as entradas, vai-se perguntar, então, mas quem é que está a transferir dinheiro? Pode dar origem a uma série de ramificações de pessoas que estão, por exemplo, a fazer transferências, que têm interesses próprios relativamente às decisões de um determinado decisor público. E, portanto, essa questão poderá dar origem a uma série de processos. Agora, o que é importante, para além desta questão, é também, digamos, depois no raciocínio que se faz depois da projeção deste processo, é que não haja tentações de que este seja o último grande processo de investigação da criminalidade económica ou financeira.
Não haja tentações da parte de quem?
Não haja tentações de designadamente do legislador ou a ter tentações de alterar o Código de Processo Penal. Quando ouço, por exemplo, falar que se quer, como se falou durante muito tempo, que queria-se que os prazos fossem perentórios, os prazos de investigação tinham que ser perentórios. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Queria dizer que o prazo de investigação dura 2 anos. Se está uma carta para a Suíça a pedir quais eram as contas que este determinado senhor tinha recebido o dinheiro, não, que chegou 2 anos, acabou a investigação. E, portanto, se quiser evoluir para um sistema destes, como há pessoas que defendem, então este será o último grande processo de investigação da criminalidade económica ou financeira, por uma única razão, é alterar um artigo no Código de Processo Penal.
Mas vê da parte do legislador, neste momento, vontade de ir por aí?
Eu penso que o legislador, não entra grande mais a política, até faça estes processos de poder ir por aí, mas que há pessoas que o defendem no espaço público, defendem. Portanto, e defenderam, agora se calhar não defendem tanto, mas noutras alturas, aqui há um tempo atrás, defendiam-no com muita convicção. Eu não gostaria que este fosse o último grande processo de investigação da criminalidade económica ou financeira por uma alteração legislativa. Gostaria que o Ministério Público tivesse mais condições, não é, para poder levar a cabo as suas investigações.
Maria Fernanda Palma, professora de Direito Penal na Faculdade de Direito de Lisboa, do que é público neste momento o processo, qual é a avaliação que faz? Está justificada a demora de 4 anos na investigação face à gravidade, à dimensão, à complexidade desta teia criminal que é revelada pela acusação?
A primeira questão prévia, é que esse conhecimento de que se trata de uma acusação absolutamente sólida, admito que seja, e até, enfim, do ponto de vista da razoabilidade, acho que com tanto tempo de investigação com tanto debate e etc, será, e presumo que seja, a minha presunção é que é, mas eu acho que qualquer normal cidadão, mesmo um cidadão jurista, não tem grandes condições, que é mais exigente nesse caso, não tem grandes condições de fazer essa apreciação, admitindo, no entanto, que seja. Agora, feita aqui uma afirmação que eu acho que interessa debater e na realidade com a qual eu não posso concordar, que é a de que este processo, que aliás não é só de criminalidade económica ou financeira, o aspecto mais complicado é de responsabilidade penal política, de responsabilidade titulares de cargos públicos, esse é que é o aspecto, contra mim, mais dramático ou até trágico deste processo. Apesar disso, não me parece que neste momento tenhamos já elementos para dizer que está em causa o regime. Claro, os controles internos do regime democrático, do atual regime constitucional, podem ter sido fracos nesta situação. Mas nós não podemos dizer, assim como não podemos dizer, por haver um processo contra um magistrado do Ministério Público ou contra um juiz, que está em causa todo o sistema da magistratura do Ministério Público ou todo o sistema da magistratura judicial. Portanto, o facto de haver políticos acusados no contexto de uma determinada ação governativa concreta, através de factos que eu presumo muito bem identificados, não há de pôr em causa o regime democrático. Acho que essa afirmação, não só, desculpe, não quero ser agressiva, mas com todo o respeito que tenho por si e até admiração, já o tenho ouvido na televisão, acho que é uma afirmação excessiva e, sendo excessiva, é perigosa porque cria um efeito na opinião pública extremamente perigoso, que é o da desvalorização da democracia e da neutralização da importância da democracia relativamente ao comum das pessoas. Por outro lado, também acho que só em democracia, e por isso o regime está forte, só em democracia é que se poderia ter chegado a este tipo de investigação. E, portanto, concluindo, primeiro, segundo e terceiro, o terceiro é, eu discordo absolutamente, que processos deste tipo ponham em causa o regime democrático ou o regime constitucional em que vivemos. Pelo contrário, acho que até o podem fortalecer.
Uhum. Era só para precisar. Quando eu refiro, coloco em causa o regime, não estou a dizer que coloco em causa a democracia. Nem que a democracia tem causa, deve ser substituído do sistema. Não era, se calhar, posso não me ter expressado nesse sentido. O que eu digo, coloca em causa os alicerces da democracia, porque a democracia, e está na nossa Constituição, assenta desde logo na separação do poder político e do poder económico. E essa é a base da nossa democracia, está na Constituição, a separação do poder político e do poder
económico. E do poder judicial.
E do poder judicial. Mas quando temos um processo em que a promiscuidade entre o poder político e o poder económico é tão grande que condiciona a própria atividade política, ataca os alicerces básicos da nossa Constituição, que são a separação do poder político e do poder económico.
E estamos a falar, portanto, de um político ao mais alto nível.
E, portanto, por isso é que eu estou
ministro.
A dizer que ataca e coloca em causa o regime neste aspecto, não é dizer que está em causa a democracia, mas coloca em causa alguns dos alicerces básicos que estão na nossa Constituição e constituem a base da nossa democracia. Não é que a democracia esteja em causa.
Podemos estar aí a falar de coisas diferentes.
Estamos a falar da confiança
em termos de atacar alguns dos condições essenciais para o desenvolvimento
da
democracia.
Mas esse tipo de afirmações eu continuo a insistir, que se realmente as pessoas do direito, os magistrados, os professores de direito, etc., colocam o problema nesse patamar, o cidadão comum o que vai concluir é que não vale a pena a democracia. Porque a democracia não oferece garantias de separação de poderes suficientes. Ou que a nossa Constituição não oferece garantias. E eu acho que oferece. E se não oferecesse, não tínhamos esta investigação.
Acha que há imanente, acha que está imanente neste discurso um certo ataque ao sistema político?
Não, é uma maneira de falar, às vezes, quer dizer, a maneira de falar não quer dizer nada na realidade. Mas é uma maneira de falar que eu acho que nós devemos ser cautelosos com a forma de falarmos.
Doutor, a maior parte da prova, tanto quanto sabemos, é indireta, prova indiciária, muito fundada em escutas telefónicas. Isto representa uma dificuldade grande para o Ministério Público quando passarmos à fase de julgamento, ou mesmo se entretanto for requerida a abertura de instrução. Hoje em dia os juízes avaliam de forma mais flexível a prova, porque também, senão não há forma de provar crimes deste tipo, como o da corrupção.
Eu acho que a prova indiciária, a prova indireta, a prova por inferência, é uma prova como outra qualquer, não levanta nenhum problema especial. A questão é que é difícil fazer inferências. As inferências exigem uma grande argúcia lógica, para além do domínio daquela razoabilidade, mas não se basta com o senso comum, não é? Porque o senso comum também muitas vezes exagera nas conclusões. A minha posição, eu não conheço, como acho que só aqueles que tiveram realmente acesso às 4 mil páginas, que eu até gostaria de ler, tenho interesse científico, não é? em ler e compreender, até porque ensino direito penal, para saber o que é que eu estou a ensinar aos meus alunos e, portanto, quais são os pontos fracos, se calhar, do meu ensino ao forte. Eu só queria dizer isto. Eu não conheço o processo para fazer afirmações. Só posso colocar no terreno hipotético. E eu diria que as inferências não se podem bastar com... Não há outra maneira de chegar a uma conclusão. Isto é, não há outra... quer dizer, não é razoável que seja de outra forma. Isto não é um raciocínio por inferência. Quer dizer, a conclusão. Isto tem que ser assim porque não é razoável que seja de outra forma. Quer dizer, não chega, tem que haver algum facto, alguns factos que demonstrem, e talvez haja, enfim, pelo que vi do resumo, haverá em muitos casos, provavelmente nem em todos, nem em todos os crimes de corrupção, mas haverá, para já, claramente, em alguns casos, factos que ultrapassam uma inferência no sentido não pode deixar de ser, porque isso para mim não é a verdadeira inferência.
Sim, mas o facto de José Sócrates falar daquele dinheiro como se fosse coisa sua, isso permite criar a convicção.
Isso é um facto bastante relevante, como, por exemplo, a dimensão dos gastos, se forem extremamente avultados. Quer dizer, há critérios da experiência comum que têm que aqui ser decisivos, não é? O que eu acho que não chega, para ultrapassar a dúvida razoável, não chega a inferência no sentido de não há outra forma de explicar. Esta é a melhor forma de explicar. Quer dizer, isso sim no romance, mas não aqui, em que nós estamos a lidar com a verdade processual, mas a verdade material, no sentido de ultrapassarmos qualquer dúvida razoável, não é? Agora, quando houver factos que venham, não só a continuidade, a facilidade, a quantidade, a finalidade, enfim, todas essas razões são, obviamente, elementos de um juízo de experiência plausível que nos poderão levar a concluir que, de facto, o dinheiro seria daquela pessoa e não de outra pessoa. Mas, quer dizer, não sei, isto só em teoria, especulando, porque isto implica, para os olhos do jurista, não é os olhos, com muito respeito por todas as pessoas que são muito inteligentes, mas que não estão habituados a este tipo de necessidade quase pessoal, que é comum a nós juristas, nós teremos que vasculhar, ver com detalhe parágrafo a parágrafo, facto a facto, a sua articulação, os meios de prova, os raciocínios, as inferências, tudo isso tem que ser escrutinado.
E este processo vai ter alguns dos melhores advogados de Portugal a ver à lupa todos os elementos da prova. Magalhães e Silva, um advogado com uma larguíssima experiência, pergunto-lhe como é que olha para este processo, a confiança dos cidadãos na justiça sai reforçada desta acusação?
Sabe, a partir do momento em que este processo tem vivido na opinião pública, desde novembro de 2014, numa continuada relação amor-ódio, é muito difícil tirar conclusões quanto à seriedade da convicção que haja da generalidade das pessoas relativamente ao bem ou ao mal fundado da acusação. A melhor probabilidade, em face do que tem sido o modo como o processo tem vivido no espaço mediático, é que quem está a favor reforça-se na sua convicção, quem está contra reforça-se na sua convicção. Não há neste momento elementos suficientes para para que o homem comum, ou nós mesmos que conhecemos melhor estas coisas, mas que não temos acesso, nem, ou não tivemos acesso, nem à acusação, nem às provas que eventualmente a sustentam, para se dizer que sai reforçada. Porque a mera circunstância de aparecer uma acusação com 4 mil páginas, aparentemente com uma narrativa, para usar a expressão corrente hoje, que faz sentido e com qualificações plausíveis, para essa conclusão diz pouco. E diz pouco porquê? Porque, repare, não está em causa, como muitas vezes tem dito, que se tenha tratado de uma investigação e de um processo excessivamente longo. A ideia que me dá, às vezes, quando se fala disso, é que as pessoas não fazem a menor ideia do que é a investigação criminal. O que está em causa é uma coisa diferente. E eu tive ocasião de fazer referência a isso numa intervenção televisiva no princípio deste processo, a propósito da prisão preventiva do engenheiro. O que vai estar em causa, isso é muito interessante.
Sim, para mas portanto, saber... para si, o prazo não foi de investigação, não foi razoável.
O que está em causa é saber. Não, é porque isso entronca com uma outra questão. Entronca com uma outra questão que é da maior gravidade e que tem que ver com o seguinte. Os prazos são mais ou menos longos, os da investigação criminal, consoante ou não uma exposição pública dos visados a um conjunto de situações que podem efetivamente tornar-se extremamente penosas. E, portanto, o que está aqui assim em causa não é a circunstância de a investigação ter demorado 4 anos. O que está aqui em causa, e isso vamos ter obviamente que escrutinar, sem que daí se tire qualquer conclusão sobre as culpas finais, é se em novembro de 2014 havia fundamentos suficientes para terminar a prisão preventiva do engenheiro Sócrates, ponto número 1. Ponto número 2. Com as consequências que isso teve em termos de exposição mediática ao longo de todo este tempo, e não vale a pena nós estarmos a fingir que não percebemos as coisas, com um julgamento de opinião pública feito, definitivamente feito, justo ou injusto, logo veremos, mas feito.
Oh, doutor, mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa, que consequência processual é que pode ter a constatação de que ao tempo em que o engenheiro José Sócrates foi detido, não estavam ainda reunidos, ainda que tivessem sido posteriormente reunidos os fortes indícios da prática do crime.
Consequência processual, Marina, rigorosamente nenhuma. Em termos de política legislativa, pode ter efetivamente as maiores consequências. Isto é, não é as consequências de determinar, como aventava há pouco o doutor Ventinhas, e acho que bem, que se organiza um processo em termos tais que, não se conseguindo num prazo de determinado averiguar o que quer que seja, ou averiguar suficientemente determinado. Não. Nós temos, e há de se voltar a isso noutra altura outro enquadramento, nós temos uma alegada importação da lei alemã, o que é rigorosamente falso, de um sistema de prazos de inquérito que violenta e traz os maiores problemas à seriedade da investigação criminal na sua relação com a proteção dos direitos dos arguídos. Porque vai ter que haver sempre essa aquilo que se chama a concordância prática entre poderes, deveres e poderes, deveres e direitos, de saber o que é razoável que o Estado tenha para investigar e que, o que é que nós cidadãos teremos que suportar nessa investigação. Agora, essa conclusão não vai tirar nenhuma. Agora, o que vai permitir é efetivamente saber como é que deve ser organizada a investigação criminal para que situações deste tipo não se repitam, porque eu estou inteiramente de acordo com a abordagem que faz a professora Fernanda Palma relativamente à questão do que é que este processo significa para o regime. Uhum. Eu tenho dito várias vezes, e isto tem importância do seu ponto de vista da pedagogia cívica, eu tenho dito que se tivermos uma classe dirigente com 20 mil pessoas, e se 20% dessa classe política for corrupta, isto é, se houver 4 mil pessoas corruptas, é uma tragédia para a democracia. E, todavia, está muito longe de ser a maioria da classe política, a maioria da classe dirigente e de caracterizar o regime. Significa apenas que há uma medida significativa de corrupção na sociedade portuguesa, ponto número 1, mas que, felizmente, ela não é maioritária, pelo contrário, é claramente minoritária. E é a falta de perseguição criminal da corrupção e de crimes primos, que determina a percepção pública de que é tudo uma malandragem e há uma corrupção generalizada. Agora, tirar a partir daqui essa conclusão não se pode de maneira nenhuma.
Portanto, acha que deste caso não podem ser consequências políticas graves?
As que possam surgir, do meu ponto de vista cívico, não tanto como advogado, mas também. O que pode sair é em que medida temos que aperfeiçoar a investigação criminal e o processo penal para que se persiga de um modo eficaz todas as situações de corrupção. corrupção, quer em fase de inquérito, quer em fase de julgamento, isto é, não é no sentido de, passo do plebeísmo, facilitar a vida à malandragem. Não é nada disso que está em causa. O que está em causa é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. O que é possível e necessário fazer para, com respeito pelos direitos das pessoas, se ter uma investigação criminal efetivamente eficiente?
Doutor, mas o que é possível e deve ser feito para evitar que num futuro aconteça uma situação como esta, de um primeiro-ministro tenha utilizado o aparelho do Estado em seu próprio benefício, desta forma aparentemente tão despedorada?
É a pergunta a que ninguém lhe sabe responder, sabe? E ninguém lhe sabe responder porque é sempre possível, em qualquer momento de qualquer regime, que haja um político que faça a apropriação do cargo para seu benefício. Repare, tem exatamente a situação portuguesa e o nosso regime democrático. O que é que tem neste momento? Neste momento o que tem é 43 anos de regime democrático. E em 43 anos de regime democrático não tem propriamente fumos com credibilidade de que os N primeiros ministros de todo este período tenham sido um coio de malandros que andou a roubar o Estado. Houve em todo este período uma situação em que há essa suspeita que, creio, em face do que está colocado na praça pública, pode, enquanto indício, ter algum fundamento, pois no final ter-se-á que ver se sim, se não, e isso não corresponde de todo em todo à generalidade da nossa experiência democrática de 43 anos. Agora, maneira de evitar, Marina, não há maneira de evitar que o infrator viole a lei, ou melhor, aos meios de prevenção, às formas instrumentais que colocam à volta dos cargos, da disciplina de despesas, tudo isso contribui para que, e mais, uma adequada, rápida e eficiente perseguição criminal, com uma severidade na aplicação das penas, que não seja, cuidado, e não tem-se falado isso, que não seja os senhores juízes quererem protagonizar o sentimento de indignação da comunidade. Não precisamos de juízes com esse protagonismo para nada. Para nada. Precisamos é de juízes que, obedecendo cegamente o princípio da culpa, apliquem com toda a severidade as penas que a lei tem. Mas que não queiram ser os justiceiros que, protagonizando o sentimento de indignação da comunidade, aqui vai, desculpem a expressão, um porradão. Não. Isso, negativo. Agora, dessa perseguição criminal e da eficácia dessa perseguição criminal, advém seguramente uma enorme melhoria para a saúde e integridade das instituições do Estado, porque as pessoas começam a pensar, dava jeitito, dava, mas sou capaz de apanhar um porradão no fim do dia, não, então não vou efetivamente fazer. O que é que aconteceu, Marina? O que aconteceu é que teve décadas a fio a investigação da criminalidade económica e financeira e a investigação da corrupção e coisas primas, coltada à esquina da antiga emissora nacional, com meia dúzia de pessoas da Polícia Judiciária a investigar, sem quaisquer meios para poderem chegar a qualquer investigação eficiente. E com o poder político, com o desinteresse que sempre tem tido pelas questões da justiça, sem querer gastar um cêntimo em meios pessoais, materiais e organizacionais na investigação criminal, quando se gastava cerca de 1,7 milhões de contos por cada quilómetro.
Mas essa realidade tem mudado nos últimos anos. Temos tido vários processos grandes sobre combate à corrupção e à criminalidade económica em geral.
Marina, ainda é muito pouco para aquilo de que se fala.
Em termos orçamentais, não sei se tem mudado assim tanto.
Ah, não, entendi.
Estamos a falar de meios e orçamentos, acho que não tem mudado. Os resultados têm aparecido, mas o orçamento, aliás, vamos ver o orçamento para a Justiça este ano, qual vai ser a percentagem da área, quanto é que vai subir ou quanto é que vai descer o orçamento da Justiça. É que são reclamados meios há inúmeros anos, meios de magistrados, agora há os mega julgamentos.
Para este caso, tiveram todos os meios, até têm a participar na investigação um magistrado que vai levar depois a acusação a julgamento, o que é considerada uma boa prática e que devia ser repetida em todos os julgamentos.
Mas eu já agora posso também referir dessas boas práticas dos julgamentos exclusivos, que eu acho bem, e acho que deviam existir equipas para assegurar esses julgamentos. Mas o que é que nós verificamos? Grandes julgamentos em que não há digamos, disponibilidade de meios humanos para digamos, ter equipas de magistrados, como eu defendo, deviam estar no julgamento. Nós verificamos que os julgamentos, por exemplo, como o BPN, como outros que aconteceram, temos um magistrado, um Ministério Público, sozinho, durante 6 e 7 anos, sem qualquer apoio de ninguém. Não tem um assessor, não está outro colega, chega, não teve colega que estava. Apareceu o colega que teve, digamos, no inquérito um tempinho, mas depois teve que voltar rapidamente para a investigação criminal o que estava a fazer. Nós verificamos, por exemplo, o doutor. Já agora só para concluir. O doutor Vítor Pinto, por exemplo, que é um magistrado que está, vai estar neste processo, vai ficar.
Ele vai levar a julgamento, sim.
Se for a julgamento, ainda sim, pode haver a fase de instrução, mas relativamente a ele, para ele fazer este julgamento, todos os outros colegas, e eu estive numa reunião aí há 15 dias com os colegas da Grande Estância Central Criminal de Lisboa, estão sobrecarregadíssimos lá no, naquele sítio, e muitos deles não conseguem, há julgamentos que não conseguem ter o mesmo magistrado do princípio ao fim do julgamento. Ou seja, há vários magistrados que vão saltitando e vão preenchendo aquele julgamento porque há um julgamento em exclusividade.
Ó, doutor, e este também,
isto não são condições para assegurar julgamentos como deve ser.
Dificilmente vai ter o mesmo magistrado se durar o tempo que se está por aí a dizer. Helena Fraga, 10 anos.
Eu acho que
ninguém
imagino.
Resiste 10 anos para termos uma decisão final. Não há aqui o risco do impacto positivo que esta acusação causou. Possa morrer na praia exatamente se o processo se arrastar por anos e anos.
Eu espero que demore exatamente o tempo necessário para que a acusação produza a sua prova e para que a defesa possa contrariar aquilo que está na acusação.
E isso significa o quê em termos de tempo?
Ouça, repare, os arguídos, e é preciso nós, eu compreendo que a tentação hoje seja para o julgamento sumário. Nós voltamos, e eu já tenho dito isso várias vezes, nós temos hoje os pelourinhos da modernidade, em que todos nós nos transformamos em julgador. E a coisa mais impopular que há é defender arguídos. Dizer às pessoas em geral que os arguídos têm direito, que os arguídos ainda não foram julgados, que aos arguídos ainda não foi dada oportunidade para contrariarem os factos que constam da acusação na sua plenitude, e que isso só será feito, enfim, se houver a abertura da instrução, eventualmente na instrução, e depois em sede de julgamento. E fico sempre muito preocupada quando vejo, por exemplo, por parte do Ministério Público e do Dr. Ventinhas, que tem uma especial responsabilidade, uma vez que é presidente do sindicato do Ministério Público. Eu não concebo, o Dr. Ventinhas referiu aqui que o que este processo demonstrava era a corrupção, eu até sentei a corrupção generalizada do regime. E eu, é óbvio que fico sempre preocupada com a existência de meros indícios de corrupção. Ou seja, eu como cidadã, só a existência desses indícios já me deixa incomodada, porque a corrupção mina qualquer Estado de Direito Democrático, claro. Mina a essência da própria democracia, que é as pessoas estarem num plano de igualdade. Se há corrupção, nunca há igualdade em circunstância alguma. Mas também me preocupa muito esta mensagem que o Ministério Público está a assumir, na pessoa do Dr. Ventinhas e de outros representantes do Ministério Público, que é dar a aparência que com a acusação já há um pré-julgamento feito com solidez e robustez e que se pode já interiorizar com a acusação um juízo de censura. E é importante que, sobretudo, a magistratura do Ministério Público defenda exatamente o contrário. Eu referi há poucos dias que não pode estar na acusação quem não respeita os direitos de defesa. Quem não respeita a defesa não pode estar na acusação, porque não interiorizou os princípios e os valores de um Estado de Direito Democrático. E isto é tudo muito bonito enquanto se passa com o engenheiro José Sócrates e com mais 20 arguídos. Mas se fosse com qualquer um de nós, se fosse qualquer um dos ouvintes a estar na mesma posição, se estivesse na posição de arguído, e é nessa posição que nos temos que colocar,
naturalmente... Mas em que é que os direitos dos arguídos não foram respeitados?
Quando se diz que se reforça com esta acusação a confiança na justiça, parece que quando há um arquivamento não sai reforçada a confiança na justiça. A justiça em que eu acredito é tão sólida quando o Ministério Público deduz uma acusação como quando o Ministério Público não colhendo indícios no processo da prática de um crime, decide pelo arquivamento. Mas esta pressão mediática que está a surgir de que a atuação do Ministério Público só dignifica ao Ministério Público se acusar, é perigosa, porque pode levar a que um ou outro magistrado, pressionado pela própria comunicação social, seja determinado a acusar. Eu não estou a falar deste caso concreto, estou a falar em termos...
Em tese.
Em tese. Pode levar a que existam acusações apenas para corresponder
à expectativa.
À expectativa da comunidade. E isso a mim deixa-me naturalmente...
E depois
naturalmente
também pode haver juízes
muito...
que julgam para corresponder às expectativas da comunidade.
É evidente.
Fernando Esteves, na semana, a jornalista, na semana em que sai a acusação, lanças um livro sobre José Sócrates, isso é o que se chama ter pontaria. O livro chama-se A Sangue Frio e promete revelar todos os golpes de combate entre Sócrates e a justiça. Que revelações faz o teu livro?
Na realidade não faz grandes revelações. Eu talvez não devesse dizer isto, é má propaganda para o livro. A minha editora não vai gostar de ouvir este programa. Não, faz algumas revelações, tem algumas coisas novas, de facto. Algumas das coisas essenciais, alguns dos factos essenciais, fundamentais do processo foram sendo revelados pela comunicação social. Evidentemente que o livro vai mais além em muitos aspectos, nomeadamente nos bastidores da investigação, como é que ela ocorreu, como é que as pessoas visadas, como é que José Sócrates, Ricardo Salgado, Hélder Bataglia, sentiram a cada momento as investidas, entre aspas, da justiça. O livro está feito de uma forma... O livro não há juridiquês no livro, é um livro que é absolutamente alicerçado em factos reais, processuais, documentais, mas está escrito quase como um policial. Eu acho que está escrito no presente histórico, por exemplo.
Mas que é baseado em investigação tua
e na investigação judicial. É um cruzamento entre aquilo que foi a investigação judicial e aquilo que foi a minha própria investigação. Eu publiquei muitos artigos sobre o caso na revista Sábado. Já tinha escrito um livro anteriormente sobre José Sócrates, sobre os casos em que José Sócrates... No caso não era sobre a Operação Marquesa. A Operação Marquesa era apenas um dos casos. Sobre os casos em que ele tinha sido envolvido ao longo do tempo. E também resulta de 43 entrevistas que eu fiz paralelamente enquanto estive a desenvolver a minha investigação. Entrevistas de caráter pessoal, umas em off, outras em on, por exemplo. Falei muitas horas em off com o advogado José Sócrates, João Aruz, que é uma pessoa extremamente simpática, mas que defende os interesses do seu cliente, e ainda bem, é assim é que deve ser, de forma acérrima. Mas eu queria pegar em algumas coisas que se disseram aqui. Eu, em tese, concordo com quase tudo no que respeita à defesa dos interesses dos arguídos, dos direitos dos arguídos. Evidentemente eles têm que ser respeitados. Se me pedir uma opinião pessoal, parece-me, por exemplo, que a prisão de José Sócrates terá sido um pouco extemporânea. Eu penso que as pessoas só devem ser presas, só lhes deve ser cortada a liberdade quando os indícios são absolutamente seguros, numa fase processual em que existe perigo de fuga, em que existe um perigo real de perturbação do inquérito, etc. E a mim parece-me que nessa fase tão precoce do processo, eventualmente isso terá sido um erro do Ministério Público, que paralelamente deu um grande argumento a José Sócrates, o argumento da politização do processo, o argumento da perseguição pessoal do Ministério Público contra ele.
Portanto, vais ao encontro da tese do Dr. Magalhães e Silva, de que na altura da detenção não haveria...
Mas depois também divirges do Dr. Magalhães e Silva e basicamente de quase todos os meus colegas de painel. Numa circunstância, dito isto sobre os direitos, sobre a defesa dos direitos dos arguídos, que é para mim fundamental, que é, no caso com o Dr. Ventinhas, eu não discordo. Eu penso que muito mais importante, neste momento, do que debater questões dessas, questões jurídicas de mudança de sistema, etc., é bater efetivamente a saúde do nosso sistema democrático. Porque nós, face a este caso, registrou-se na sociedade portuguesa uma espécie de paralisia intelectual e moral, se quisermos, e a paralisia normalmente gera resignação, e a resignação gera silêncio cúmplice. E isto aconteceu à nossa frente. José Sócrates foi primeiro-ministro durante vários anos, 6 anos, penso eu. Antes disso foi ministro, assumiu várias posições de destaque, e agora, segundo o Ministério Público, existem indícios muito seguros de que José Sócrates tem desde o início uma estratégia, uma estratégia de tomada de poder do país. E a estratégia passa por vários caminhos. Controlo da justiça. Quando diz que, de facto, o regime está em causa, eu acho que sim, eu concordo. Não é a democracia. A democracia é uma coisa muito maior do que o regime.
Mas como é, eu lembro-me José Sócrates como um deputado entre tantos outros. Como é que ele consegue, ao longo do seu percurso político, conseguir ter poder de forma a montar uma teia destas e a poder beneficiar do aparelho de Estado desta forma?
Já lá vamos, se não te importas, eu preferia sistematizar um bocadinho o pensamento e já vou a essa questão. Eu penso que os alicerces da tomada de poder ou da tentativa de tomada de poder de José Sócrates na sociedade portuguesa são, ponto 1, controle da justiça. De facto, hoje em dia é mais ou menos evidente que numa determinada fase da vida política de José Sócrates, e eu sei que isto é polémico, organizações como o Supremo Tribunal de Justiça ou a Procuradoria-Geral da República estavam, eu vou ser simpático, estavam um pouco politizadas. Existiram casos graves agora, e agora nós percebemos de forma muito clara a gravidade que eles tiveram. O caso Faça Oculta, o caso Freeport, o caso Independente. José Sócrates nunca foi ouvido em nenhum destes casos. É muito curioso. No caso Faça Oculta, foram encontradas escutas por parte de um procurador de Aveiro, em que, de facto, o procurador concluiu que estaria em marcha um crime de atentado ao Estado de Direito. Alegadamente, José Sócrates estaria a tentar tomar conta da comunicação social e, portanto, limitando ou condicionando a liberdade de expressão. Essas escutas foram destruídas.
Estás a falar de escutas destruídas por Noronha do Nascimento?
Sim. Uhum. Conversas entre José Sócrates e Armando Vara. Armando Vara, que agora é um dos acusados neste processo, foram destruídas por Noronha do Nascimento, sob proposta de Pinto Monteiro.
Eu penso que está a fazer uma afirmação absolutamente injustificada.
É a sua opinião, mas não é a única que eu quero fazer. Eu vou fazer
o Dr. Pinto Monteiro e o conselheiro Noronha do Nascimento eram objeto da captura por parte de um
estou a dizer que foram cúmplices. Estou a dizer que foram cúmplices. Estou a dizer que foram cúmplices.
Isso só se pode dizer.
Mas eu vou dizer outras coisas.
Só este ponto para a sua tranquilidade. Não é menos verdade que tem que estender então a acusação ao professor Costa Andrade, porque exatamente com fundamentos diversos do Dr. Pinto Monteiro e do Dr. Luís Nascimento, sustentou exatamente a mesma opinião no artigo tabelíssimo que publicou na revista
Eu vou continuar com o caso Freeport.
Sim.
Caso Freeport. José Sócrates nunca foi ouvido. No fim do processo, os procuradores que o investigaram deixaram uma série de perguntas que não conseguiram fazer ao Primeiro-Ministro. Não conseguiram.
Desculpe, eu aí vou ter que interromper. Doutor Ventura, desculpe. Aí vou ter que interromper. Não, desculpe. É que aconteceu que houve dois senhores procuradores que tinham uma ordem do senhor Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Gomes Dias, de terminarem o inquérito no dia 25 de julho de 2009. E em vez de terem pegado na pena e terem dito, Sr. Vice-Procurador-Geral da República, determinou Vossa Excelência que este inquérito ficasse encerrado no dia 25 de julho de 2009. Temos 27 perguntas para fazer ao Sr. Primeiro-Ministro. Mantém Vossa Excelência essa ordem? Não, não fazem isso. Encerram o inquérito e depois põem lá as 27 perguntas.
Aliás, prorrogação.
Relativamente a isso do processo Freeport, o sindicato tomou posições relativamente ao processo Freeport, devido a algumas situações, e é o que se estava a passar no TCA, porque na altura foram muito polémicas e que uma das razões dos antagonismos entre o sindicato e o Dr. Pinto Monteiro basearam-se em algum tipo de funcionamento, sim, deste tipo de
o que é facto
situações.
É que as perguntas termina, não foram feitas,
nós temos,
mas
sim,
vamos continuar.
Mas é que caso nós temos, estamos a chegar ao fim do nosso tempo.
Uma coisa...
Caso Universidade Independente, José Sócrates também não foi ouvido. Caso Cova da Beira, José Sócrates também não foi ouvido. Sobre o controle da comunicação.
Mas
foi
isso, então estaria a controlar o Ministério Público.
A tua tese no livro é de que José Sócrates beneficiou desta complicidade.
Eu não tenho nenhuma tese no livro. O livro não tem tese.
Isso é uma espécie de teoria da conspiração em que está a defender que estava a controlar o Ministério Público. Não sei se está a dizer.
O livro é uma investigação que não tem tese nenhuma, não há opinião nenhuma. Aliás, eu na nota final digo, narro o episódio de um jornalista brasileiro que me perguntou quais eram as semelhanças entre Lula da Silva e José Sócrates. E a minha resposta foi, são ambos inocentes. Porque ainda nenhum foi condenado, ainda nenhum foi condenado com trânsito em julgado. Portanto, a minha opinião, até que José Sócrates seja finalmente condenado com trânsito e julgado, é que ela é uma pessoa inocente. Tenho a minha opinião, mas guardo-a para mim. Agora, isso não me inibe de dizer que, de facto, ele esteve no centro, e isto já é absolutamente claro. Quer dizer, não vale a pena nós continuarmos a fechar os olhos faça aquilo que a acusação. Eu já estou um bocadinho cansado deste discurso.
Mas a acusação não tem nada a ver com outros casos.
Já estou farto, já estou cansado deste discurso segundo o qual nós só vamos poder falar deste processo quando ele acabar.
Porque isso significa que vamos andar anos e anos.
Não faz sentido nenhum. Existem dados muito concretos. O José Sócrates já admitiu que viveu durante anos às custas de um amigo, de um alegado amigo, que basicamente fartou-se de lucrar com contratos feitos com o Estado português. Isso por si só, isso é verdade. José Sócrates já o admitiu. Isto não é discutível. Isto não é discutível. Vamos esperar 10 anos.
Acho que ninguém põe em causa que isso não seja um grande argumento do Ministério Público.
Vamos
acho que
ninguém
põe em causa. É evidente.
Não só não é discutível, como só existe a presunção de inocência, porque há uma forte suspeita.
Claro.
Se houvesse
claro.
Uma forte suspeita, não havia necessidade de presunção de inocência.
Temos de ficar, por aqui.
Há, obviamente, uma forte suspeita, claro que há.
Se conseguisse concluir aí, se calhar, mais algumas coisas que podiam ser interessantes.
Não, é que eu ia passar para a banca.
Mas muito rápido.
Das grandes empresas. Quer dizer, Armando Vara foi aquele senhor que falou com ele e cujas escutas foram destruídas, foi nomeado por ele depois para administrador da Caixa Geral de Depósitos. Na qualidade de administrador da Caixa Geral de Depósitos, concedeu um empréstimo à administração de Valdo Lobo para construir um empreendimento que se revelou um desastre. A investigação chegou à conclusão de que 2 milhões de euros foram parar a uma conta de Armando Vara, numa conta da filha dele, e mais 1 milhão para ele e mais 1 milhão para a conta de Carlos Santos Silva, que eles acreditam, o Ministério Público acredita que na realidade seja de José Sócrates. Existem aqui dados muito factuais. E é óbvio que depois, a partir disto, podemos tirar inferências. Nós temos a responsabilidade de refletir sobre o que aconteceu neste caso, para depois refletirmos sobre a sociedade portuguesa.
Claro.
E sobre os jornalistas também. Não estiveram bem. Os jornalistas, que são um dos pilares do nosso sistema, também não estiveram bem. Quer dizer, as coisas também se passaram à nossa frente.
E não tiveram bem de várias maneiras, porque não investigaram e outros porque foram cúmplices de fugas da informação.
Por isso é que eu digo que esta questão é uma questão de regime.
Evidentemente.
Porque isto, quando está em causa a própria comunicação social, a tentativa de controle da comunicação social, que é um dos pilares do sistema democrático.
Questão que não está aqui em causa neste processo.
Sim.
Mas que resulta do processo, da investigação.
O que disse o Fernando
não é um sistema de
regime.
Não está aqui, não está neste processo. Não está neste processo.
O Fernando disse,
diga só mesmo para terminar.
Era a comunicação social, era todo o sistema de justiça.
Eu acho espantoso.
Eram os vários pilares.
Eu acho espantoso é que não se.
Estado de direito dos casos,
Estado de direito. Realce o aspecto. Ouça uma coisa, eu acho espantoso é que não se realce o aspecto mais significativo dentro dessa linha de argumentação e de análise, que é uma linha mais